Nesta quarta web aula, estabeleceremos uma relação entre o contexto social, a administração e a cultura da organização. Procuraremos descrever o contexto no qual a organização está inserida, movimenta-se e desenvolve suas atividades. Iremos listar os componentes e materiais que envolvem a própria organização e também indicar procedimentos que permitam alterar para melhor o desempenho da organização e de seus membros. O que é cultura organizacional ou cultura de uma determinada organização? Vejamos. As organizações, elas estão inseridas num determinado contexto cultural. E elas tendem a reproduzir nas suas relações este contexto. Por isso, a importância para quem pretende conhecer uma organização, conhecer o contexto cultural no qual a organização está inserida. A nova administração, desde os anos 30, vem reconhecendo a importância dos fatores culturais na administração. É preciso considerar, ou seja, constatar e analisar, as relações sociais e os traços culturais presentes no dia a dia da organização para promover intervenções necessárias e eficientes. Isso porque toda organização, ela possui padrões de comportamento que podem ser identificados. Estudar cultura organizacional, estudar a cultura de uma organização, é tentar estabelecer os padrões de comportamento desta organização estudada. Ou seja, as organizações, elas têm certos procedimentos comuns com vista ao mesmo objetivo, elas servem-se dos mesmos valores e sustentam no seu fazer os mesmos valores. Elas utilizam-se de tecnologias apropriadas para os objetivos que buscam, elas trabalham nos mesmos espaços ao longo do tempo e dispõem dos mesmos recursos. Vejam as realidades que devemos considerar para estudar a cultura de uma organização, para determinar os padrões de comportamento de uma determinada organização. Essas variáveis são os procedimentos comuns, os valores, as tecnologias apropriadas, o espaço e o tempo e os recursos que a organização dispõe. A cultura de uma sociedade, ela interfere diretamente no modo como os indivíduos encaram a realidade. Já vimos isso, o quanto que o meio influencia no modo de viver e de pensar dos indivíduos. Também influencia diretamente na convivência, nas relações que estabelecemos com os outros, no trabalho, nas nossas atividades laborais em busca da sobrevivência e na própria vida. Isso porque cultura é sempre partilha de significados, né? A cultura, ela fornece os códigos a partir dos quais é construída a visão de mundo dos indivíduos. Então, conhecer a cultura de uma organização é conhecer a visão de mundo dos indivíduos daquela organização. O indivíduo, ele busca no trabalho a sobrevivência. Vimos também que ele busca a posição social. Ele busca também um reconhecimento pelo que faz. E ele busca satisfazer-se, dar conta das necessidades da sua vida. Numa sociedade como a nossa, eminentemente produtiva, o trabalho dá identidade. Quem eu sou, professor, muitas vezes o nome do indivíduo, o nome da pessoa fica em segundo plano diante do seu fazer, do seu trabalho, da sua ocupação, e dá também dignidade. Todos nós desejamos que a posição social seja reconhecida, que o trabalho que realizamos seja reconhecido como uma contribuição significativa para o ordenamento social e o bem-estar das pessoas com as quais estabelecemos troca nas nossas relações sociais. E se o trabalho é tão importante e tão significativo para a vida do indivíduo, para a constituição e para a identidade do grupo social, as organizações, que é o locus, o local onde a grande maioria das pessoas exercem, desenvolvem as suas atividades laborais, elas se constituem um dos melhores locais para o ser humano posicionar-se diante dos seus semelhantes e da vida. Dizer quem ele é. As organizações, elas também formam e constroem uma cultura. Já vimos que cada organização, no seu jeito, modo peculiar de ser, acaba por gerar uma determinada subcultura, né? Com objetivos muito mais específicos e claros do que os da própria sociedade, né? As organizações, elas promovem um segundo processo de socialização, né? Aquele encontro do indivíduo com a cultura, com o meio, num primeiro momento do desenvolvimento da sua pessoa, e agora um segundo momento de encontro com um meio forte, estruturado, que é o mundo das organizações, um segundo processo aí de socialização. Ideias, valores, instrumentos, crenças, condutas, mais uma vez, vão ser propostas e vão ser apreendidas e internalizadas ou não pelos indivíduos. É interessante notar que, muitas vezes, dentro desse caldeirão cultural, aquele primeiro processo de socialização que se deu no seio da família, na escola, nos primeiros ambientes, instituições e organizações que frequentamos, muitas vezes aquele primeiro processo, ou seja, as ideias, os valores, os comportamentos que foram, de um certo modo, propostos e assimilados pelo indivíduo, não vem de encontro ou não encontra ressonância nesse segundo processo de socialização, que são as ideias, os valores, as atitudes esperadas do indivíduo como membro de determinada organização. Quando esse segundo processo de socialização que se dá no seio da organização ou das organizações não é coerente com aquele primeiro, teremos conflitos. Os indivíduos irão apresentar conflitos, né? O que fazer? O que eu aprendi em casa ou o que a empresa está me pedindo, me solicitando em vista de determinados objetivos, né? É preciso, de um certo modo, que tenhamos, então, uma preocupação muito grande no conhecimento da cultura da organização. Porque a cultura de uma organização, podemos dizer, é a sua alma. E aí o sentido latino de alma, anima, animação. A cultura de uma organização é a sua animação. Anima vem de movere, movimento. A cultura de uma organização é o que movimenta a organização, o que faz com que ela ande, caminhe, evolua e cresça. Vimos que a cultura de uma organização se dá dentro de um determinado contexto social, e esse contexto social, ele é formado como que muito semelhante a um tecido constituído de relações sociais, de papéis, de conduta, de comportamentos, processos dinâmicos construídos pelos participantes de uma sociedade. Esse contexto social, ele forma-se a partir dos objetivos que se entrelaçam com valores, tecnologias e uma estrutura de relacionamento, né? No contexto social de uma determinada organização, porque queremos compreendê-la, estudá-la, conhecê-la, é muito importante identificar o objetivo, né? A finalidade, o que se pretende realizar, conseguir, manter, qual é o objetivo da organização. Os valores, O elenco de proposições ideais e desejáveis, consideradas importantes para a realização dos objetivos, né? Os valores da organização, que se manifestam nas coisas, no comportamento dos indivíduos, na organização, na hierarquia, na forma como se lida com o poder, na forma como se lida com o conflito, na forma como se lida com o sucesso ou com o fracasso. É muito interessante para o conhecimento de uma organização perceber os objetivos e os valores. Os objetivos como uma meta, um fim desejado. Os valores como os pesos e as medidas que usaremos ao longo dessa caminhada rumo à meta estabelecida. Também a tecnologia usada por uma determinada organização também muito nos fala dela, né? São os meios objetivos para os meios disponíveis para alcançar determinados resultados, né? Os processos utilizados e os próprios resultados obtidos, né? E aqui nessa relação entre objetivos, valores e tecnologia, é muito importante salientar mais uma vez que quando uma tecnologia produz os resultados esperados, ela pode causar uma alteração dos modos e das formas pelas quais os membros de um determinado contexto social passarão a buscar suprimento para as suas necessidades, né? Uma nova tecnologia acaba gerando um novo padrão de comportamento e, ao longo do tempo, provocando uma mudança cultural no contexto das relações estabelecidas na organização. Também, ao estudarmos uma organização, é preciso se esforçar por conhecer a estrutura de relacionamento que está sendo construída dentro dessa organização, né? Uma estrutura de relacionamento seria uma extensa rede, um conjunto de formas, de modos que envolvem a relação social. Seriam os relacionamentos realmente existentes, por isso a ideia de rede, os nós realmente dados, realizados, né? Alterações imediatas ou graduais nos objetivos, nos valores e nas tecnologias das organizações acabam provocando mudanças nas estruturas de relacionamento, né? Mas lembre que uma mudança ela está diretamente relacionada com a satisfação das necessidades e com a melhoria da qualidade de vida, né? Uma mudança que não garante ou que não amplia a possibilidade de satisfazer uma necessidade e que não traz melhoria na qualidade de vida, não tem futuro, não permanece. Será a médio ou longo prazo, identificada como um erro. O homem apenas muda a sua maneira de agir ou como quando um novo modo lhe permite alcançar a mesma coisa, o suprimento ou a satisfação de determinada necessidade, ou até mais, do que o necessário com menos esforço. Vejam bem. O homem muda, o ser humano muda, quando o novo modo facilita, amplia as possibilidades de suprir as nossas necessidades, com menos esforço. Por isso a aceitação fácil e as mudanças provocadas com tanta rapidez pelas novas tecnologias. Mudanças no comportamento e no desempenho do grupo apresentam maior grau de dificuldade e exigem um tempo considerável para serem efetivadas, né? Nossa disciplina faz essa relação entre o tempo necessário para a implementação das diferentes mudanças, né? Uma mudança num conhecimento de um indivíduo é relativamente fácil e realizada num tempo relativamente curto. uma mudança no comportamento de um indivíduo já exige um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de tempo. Uma mudança no comportamento de um grupo será muito mais exigente e exigirá muito mais tempo. A nossa disciplina, quando aproxima você, acadêmico, do contexto das organizações, ela quer favorecer a análise desse contexto. E para uma análise de um contexto social, e a organização é um contexto social, nós precisamos considerar os fatores internos, né? Os fatores internos, eles têm a ver com os objetivos da organização, né? É preciso ter clareza quanto aos objetivos, né? É preciso ter clareza também e perceber se os valores que a organização prega e propaga são realmente vividos. E se as tecnologias utilizadas, elas produzem os resultados esperados. Então, ao analisar um determinado contexto social, devemos considerar esses três fatores internos: objetivos, valores e tecnologias. Vejam, em qualquer organização, se não existir clareza do que se pretende, os valores se confundem. As tecnologias não produzem os resultados esperados. As relações que se estabelecem entre os membros da organização deixarão a desejar do ponto de vista da satisfação e os resultados finais obtidos não serão os melhores. Os objetivos, os valores e as tecnologias. Os objetivos como um fim, os valores como um corpo de disposições e vontades que devem nos acompanhar, e as tecnologias como um meio. Veja que a possibilidade de intervenção depende desta análise do contexto social, dos fatores internos deste contexto, né? Porque esta análise, ela permite verificar se os objetivos, os valores, as tecnologias, os vínculos estabelecidos nos grupos, que são as relações, estão intimamente conectados uns aos outros, né? A intervenção para produzir os resultados esperados deverá ser feita do centro para a periferia, sob pena de caracterizar-se como falaz e incompleta. O que significa isso? Aquele miolo central, vamos dizer assim, aqueles que numa determinada organização ocupam os papéis mais relevantes na hierarquia, ou no status, ou no prestígio da organização, estes devem ser os primeiros a ter clareza dos objetivos, dos valores e a estarem plenamente convencidos de que as tecnologias utilizadas são as melhores e as mais profícuas, né? Também, nesta análise do contexto social da organização, devemos levar em conta os fatores externos, né? O tempo, o espaço, os recursos e a massa crítica, a presença ou não de massa crítica no grupo. O tempo é o tempo presente, o momento atual que se está vivendo. O contexto, vamos dizer, socioeconômico, cultural. O tempo, como um momento presente e atual, ele nos mostra as possibilidades. O passado também nos mostra os erros, os acertos, a experiência, o conhecimento acumulado. E a análise do futuro também nos mostra quais são as possibilidades e orienta as decisões com respeito ao contexto da instituição ou da organização. O espaço geográfico, o local, a comunidade local onde a organização está inserida também faz parte desses fatores externos a serem considerados. Os recursos naturais, financeiros, tecnológicos disponíveis pela organização também é um fator externo que precisa ser considerado na nossa análise. A massa crítica que processa informação e conhecimento, se está presente, se a organização conta com esse grupo que pensa todo o contexto social, as possibilidades da organização, também precisa ser considerado como um fator para a nossa análise. E lembrem que analisar o contexto social da organização é uma condição sine qua non para melhor compreendê-lo e para poder promover intervenções nele, se for necessário. Analisar é discernir cada um dos aspectos do contexto social, estabelecer as relações entre eles e a interferência positiva ou negativa destes na dinâmica das organizações. Então vejamos como é que fica, ou como é que podemos resumir essa dinâmica da análise do contexto social, né? Os objetivos que as pessoas têm em mente, velada ou declaradamente, vão exigir a definição dos valores que orientam as ações para a busca e a consecução dos objetivos fixados, utilizando-se de uma dada tecnologia, né? Então, a interação entre objetivos, valores e tecnologia tende a formar modelos de troca, paradigmas, que se cristalizam em estruturas de relação, relativamente invariáveis, ainda que constituídas de partes variáveis, né? Então, é preciso considerar os objetivos, os valores e as tecnologias e a interação entre eles no comportamento organizacional dos indivíduos. Este comportamento estabelece uma estrutura de relações que será a característica principal da organização. Vejam que não existe uma forma única e universal de organização, né? Nenhuma fórmula única de construir uma organização. Por isso, cada organização deve ser analisada à luz do seu objetivo, que é o elemento primordial que determina o desenho da organização. Ao preparar a apresentação dessas webaulas para vocês, o meu ponto de partida foi o objetivo da disciplina. Assim também, ao apresentar cada uma dessas unidades, o meu objetivo foi os objetivos da unidade. O meu ponto de partida foi o objetivo da unidade. E também, na condução da disciplina e na avaliação que você irá realizar na disciplina, o ponto primordial será sempre o objetivo da disciplina na construção pedagógica deste curso de graduação. Assim também, ao analisarmos uma organização, o objetivo deve ser o elemento primordial para essa análise. Ele determina a cultura, determina o desenho da organização, determina a possibilidade de julgarmos ou não as relações sociais que são estabelecidas dentro dessa organização. Os objetivos, vejam, determinam também as estratégias, ou seja, os melhores meios para alcançarmos esses objetivos. E também as estruturas necessárias para o alcance dos objetivos, né? Veja que, partindo do objetivo de determinada organização, você pode olhar para as estratégias, as tecnologias ou os meios utilizados e ver se, de fato, aqueles são os melhores meios para se atingir aqueles objetivos. E você pode também olhar para a estrutura de relações que se estabelece dentro da organização e perceber se aquelas estruturas são as melhores ou as necessárias para a realização dos objetivos, né? A melhoria contínua do desempenho de uma organização, então, se dá pela descrição e pela análise desses elementos do contexto social no qual ela está inserida, né? Qualquer alteração em um dos componentes exige que um outro componente se altere para que o equilíbrio social seja mantido. Vemos, então, nesta conversa, a importância de conhecermos, de analisarmos o contexto social da organização para que a sociologia das organizações possa contribuir com a tarefa dos gestores e dos administradores e de todos aqueles que querem conhecer, compreender a organização da qual faz parte.